COP30, mutirão global pelo clima.
Em menos de um mês, Belém, no Pará, sediará a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.
Representantes de países de todo o mundo vão se reunir para discutir ações de enfrentamento à crise climática.
E não só governos e líderes mundiais podem participar. A COP também é aberta para a sociedade, que contribuiu com soluções e propostas.
Para falarmos desse processo participativo, recebemos ao vivo aqui o secretário nacional de Participação Social, Renato Simões. Boa noite, secretário. Bem-vindo.
Boa noite. Obrigado, Luciano.
Secretário, como é que foi o processo participativo da sociedade na COP30?
Foi e está sendo, né? A COP é uma instituição das Nações Unidas que é realizada no Brasil em seu número 30 e ela já carrega em si uma estratégia de participação social que vem institucionalizada. Então, o que nós estamos fazendo é reconhecer o protagonismo da sociedade civil na criação de atividades autogestionadas, como a Cúpula dos Povos, que acontecerá na UFPA durante o período da COP, e múltiplas assembleias, associações. Então, teremos eventos indígenas, teremos eventos quilombolas, teremos eventos dos movimentos de juventude e assim por diante. Então, além de dar o apoio logístico e político a essas iniciativas, a Secretaria-Geral terá algumas atividades próprias com os movimentos sociais, redes e organizações de sociedade civil na área verde, né, da COP. E acredito que nós temos um processo anterior que vai dar muito sentido àquilo que vai ser apresentado na COP. Mas quando a gente escolheu a agenda de ação como a matéria-prima, né, desse processo participativo anterior, a gente projeta também a continuidade desses mesmos eixos para o ano seguinte, porque a agenda de ação da COP é definida pela presidência brasileira da COP e ela tem por objetivo dar sustentação às ações de médio e longo prazo, também aos compromissos brasileiros nesses fóruns internacionais.
Pois é, a ministra Marina Silva e mesmo outros membros do governo vêm insistindo que essa vai ser a COP da ação, né? Quais foram as principais contribuições, então, da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, para essa agenda de ação da COP30? Elas já foram consolidadas?
Foram. Na verdade, nós estamos ainda consolidando o documento bruto com todas as soluções e propostas apresentadas pelos movimentos, redes e organizações da sociedade civil, em dois níveis. No plano nacional, nos últimos 3 meses, todos os conselhos nacionais realizaram debates e apresentaram as suas contribuições na plataforma do Brasil Participativo, soluções dadas por políticas públicas a cada um dos 6 eixos, e propostas para que esses eixos tenham o seu aprofundamento. O mesmo fizeram os fóruns de participação social dos 9 estados da Amazônia Legal. Fizeram suas assembleias estaduais, tiraram suas propostas, inscreveram na plataforma do Brasil Participativo e trouxeram para Brasília, nessa semana passada, na quinta e na sexta, suas contribuições. O que a gente produziu no próprio encontro foi uma síntese dessas duas perspectivas. Soluções dadas pela sociedade civil e pelas políticas públicas e propostas dos conselhos e dos fóruns da Amazônia, juntando um olhar nacional com o olhar amazônida, com esse recorte que é tão importante para essa COP.
Pois é, como o senhor tá se referindo, né, o governo tem realizado essas ações de preparação, o Fórum Interconselhos e os fóruns de participação social. Quais impactos desses eventos?
Olha, em primeiro lugar, aquela sensação de que a COP na Amazônia não é um acidente geográfico. Tem uma intencionalidade política que os movimentos sociais e redes da Amazônia aproveitaram para dar voz às suas expectativas. Todo mundo tem um pitaco a dar sobre a Amazônia. É o chefe de outro estado, é o diplomata, é o cara da geopolítica, é o militar, é o acadêmico. Mas chega na hora, aquelas pessoas que realmente preservam e desenvolvem a Amazônia de um ponto de vista sustentável, precisa ter a sua voz. Então, nesses campos, né, setor energético, né, a mitigação e adaptação na área da indústria, do transporte, preservação e gestão sustentável de florestas, oceanos e biodiversidade, a transformação dos sistemas agrícolas, né, com um apoio forte a uma agricultura de base agroecológica. Então, esses eixos que são nacionais tiveram um olhar específico também da Amazônia. Eu acho que esse foi o grande momento, né? É a gente reconhecer que a Amazônia está aí pela luta e pela resistência, pela resiliência de movimentos indígenas, camponeses, pescadores artesanais, ribeirinhos, extrativistas, né? E esse foi o foco da reunião dos fóruns de participação social da Amazônia, que produziram esse documento junto com os conselhos, aprovado ao final do encontro.
Pois é, secretário, o governo brasileiro, ele tem tido essa preocupação de trazer a sociedade para os eventos internacionais que acontecem aqui no G20. A gente teve o G20 social, né, durante a cúpula do G20 que ocorreu aqui no ano passado. E agora na COP a gente vai ter também. Qual que é o papel, então, como a sociedade interfere nesses debates que ocorrem ali entre os chefes de Estado, entre os negociadores internacionais?
Então, realmente essa é uma inovação do presidente Lula, né? Nós tivemos a retomada do Mercosul Social e Participativo, que terá mais uma edição agora em dezembro, durante a presidência brasileira. Fizemos pela primeira vez os diálogos da Amazônia em Belém, com milhares de pessoas participando da cúpula dos líderes da OTCA. Fizemos o G20, fizemos o Plano Clima Participativo, percorrendo o país com uma caravana liderada pela ministra Marina, ministro Márcio Macedo. E tudo isso foi um insumo sistematizado agora pelos movimentos da Amazônia. Eu acho que os negociadores têm sido muito sensíveis, né? Tanto é que no G20 social houve uma relação até direta entre a sociedade civil e os negociadores e negociadoras, e agora nós tiramos uma delegação dos fóruns de participação e dos conselhos que estará em Belém do Pará durante a COP para também dar repercussão a esse documento.
Muito bem, nós recebemos o secretário nacional de participação social, Renato Simões. Muito obrigado, secretário, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, um forte abraço a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo.
Início hoje,